Olá, tudo bem com você? No áudio anterior te contei sobre a minha experiência de leitura desse clássico de Mary Shelley, Frankenstein. Apontei as principais diferenças que notei entre a obra da autora e dos cinemas, pois agora quero também compartilhar com você a história completa. Nesse áudio você encontra uma síntese de cada capítulo e uma breve reflexão dos assuntos abordados pela autora. Nossa viagem por essa obra será mais que um resumo, você também escutará trechos da obra original para que você se sinta realmente dentro da história. Nossa aventura será capítulo a capítulo. Espero que, assim como eu, você também goste de acompanhar essa história que de terror tem bem pouco. Como sempre, a minutagem está na descrição desse áudio, assim como todas as referências que utilizei aqui. Essa é a parte 1 desse áudio. Aqui iniciaremos a partir das cartas enviadas pelo Capitão Walton até os 10 primeiros capítulos da história contada por Frankenstein. Então se ajeita, ajusta o volume, porque vamos começar.
E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo.
Non nobis Domine, non nobis, sed nomine toda gloria.
Frankenstein, by Mary Shelley.
Abrindo o livro, você já se depara com esse trecho de Paraíso Perdido. Pedi eu, o meu Criador, que do barro me fizesses homem? Pedi para que me arrancasses das trevas? Paraíso Perdido, canto 10, versos 743 até 745. Ao iniciar a leitura, descobrimos que o início dessa história será contado através de epístolas, ou seja, são cartas. Nessas quatro primeiras cartas iniciais, somos apresentados a Robert Walton, um capitão de 28 anos que embarca numa viagem à região do Polo Norte para encontrar uma passagem do Pacífico para o Atlântico. E Robert escreve as cartas para sua irmã Margaret, que está em Londres há 6 anos que ele fala em fazer essa expedição. Esse é um dos seus grandes sonhos e ele está bastante satisfeito por finalmente ter a oportunidade de cumprir a promessa que fez a si mesmo. Outros sonhos, como ser poeta ou dramaturgo, não deram certo. Ao longo das correspondências, acompanhamos um Capitão Walton entusiasmado por poder satisfazer uma ardente curiosidade, pisar numa parte do mundo nunca visitada pelo homem. Ele quer a glória de ser o primeiro. Enquanto se prepara para a viagem no mar norte da Rússia, Robert se sente solitário e lamenta-se por não ter um amigo que seja capaz de sustentar sua decepção caso o sonho não dê certo. Ele admite que esta é uma necessidade romântica e emocional, mas é assim que ele se sente. Mesmo assim, ele está extremamente animado com sua jornada. As coisas estão indo bem, mas algo inesperado acontece. São essas sínteses das cartas que acompanharemos agora. A primeira carta é datada de 11 de dezembro de 1700 e alguma coisa. O livro aponta reticências no ano exato e é enviada de São Petersburgo. Aqui, o capitão diz que essa expedição é a realização dos seus sonhos de fazer uma viagem para explorar o norte do Oceano Pacífico. Ele se lamenta de ter tido a sua educação negligenciada e chegou a pensar que seria um poeta como Homero ou Shakespeare. Isso foi uma grande decepção para ele, entretanto, sua sorte muda quando ele herda a fortuna de um primo e então ele resgata o desejo de viver essa aventura. Nessa carta, Walton admite que durante toda a sua vida viveu no ócio e no luxo, mas que trocaria tudo pela glória, que essa nova empreitada renderia. Até por conta desse perfil de ócio e luxo, ele justifica para sua irmã que essa sua aventura não é um desejo fugaz de seu coração. Ele explica que se preparou por 6 anos, onde por 2 vezes se empregou como ajudante num baleeiro e foi muito bem sucedido. Ele adiciona também que durante esse tempo ele estudou sobre os mares do norte, matemática, medicina e ciências físicas, então agora ele se encontra bastante preparado para essa expedição. É hora de partir. Walton também conta que tem a intenção de alugar um navio e contratar o tanto de marinheiros que ele achar necessário. Ele encerra essa correspondência dizendo que se ele for bem sucedido, eles não se verão em breve, mas caso ele falhe, eles se encontrarão logo ou jamais. Você notará que o Capitão Walton é bastante dramático. Vamos então à segunda carta, datada de 28 de março, em Arcângel. Nessa carta, o capitão conta para sua irmã que alugou o navio e conseguiu bons marinheiros. Ele aproveita a ocasião para lamentar que não tem um amigo. Escuta o que ele diz. Pode ser que você me considere romântico, minha querida irmã, mas sinto amargamente a necessidade de ter um amigo. Não tenho nenhum junto a mim, tranquilo, mas corajoso, com a mente tão capaz e culta quanto a minha, cujos gostos sejam iguais aos meus, para aprovar ou corrigir meus planos. Como um amigo, nessas condições, compensaria os erros de seu pobre irmão? Novamente, Walton se lamenta por aos 28 anos se considerar tão iletrado quanto muitos escolares de 15 anos, e ele mesmo parece perceber que está se repetindo, pois diz: bem, essas queixas de nada adiantam, e é muito provável que eu não encontre amigo algum também. Aí você pensa que ele segue a carta com outro assunto. Não, ele vai explicar o porquê nenhum dos homens contratados, apesar de experientes e corajosos, não possuem as qualidades para uma boa amizade. Ele encerra a carta pedindo para que a irmã continue escrevendo, mesmo que ele não saiba quando irá receber as cartas. E termina com: recorde-me com afeto se nunca mais ouvir falar de mim. Pensa em um homem melodramático. É esse Capitão Alton, em busca de um sonho e de um amigo. Carta 3, escrita em 17 de julho. Nessa carta você tem um Robert Walton bem animado com o início da viagem. Ele fala, e no fim conclui que nada aconteceu de importante que merecesse ser relatado. Vamos então para a carta 4, escrita em 5 de agosto. Aqui a história finalmente começa a ganhar forma. Os leitores que não desistiram depois da última carta, que não tinha nada com nada, são agora agraciados com o encontro das histórias de Walton, Frankenstein e a criatura. Robert relata que no dia 31 de julho o navio ficou cercado pelo gelo, deixando a situação deles bastante perigosa. Porém, algo atraiu a atenção deles. Eles viram uma carruagem baixa fixada em um trenó puxada por cães que passava na direção norte. Porém, o que os entregou foi a silhueta da criatura, que parecia um homem, porém de uma estatura gigantesca. Na manhã seguinte, os marinheiros encontraram um outro trenó com um homem à deriva, carregado por um bloco de gelo. Apenas um cachorro estava vivo. O que espantou o Capitão Walton foi que os marinheiros queriam resgatar o pobre homem, que não queria sair de sua rota. Walton conta: avistando-me, o estrangeiro se dirigiu a mim em inglês, embora com sotaque estranho. Antes de subir no seu navio, o senhor quer ter a bondade de me informar para onde estão indo? Você pode bem imaginar o meu espanto ao ouvir esta pergunta partida de um homem à beira da morte, e para quem eu devia supor que o meu navio representasse um recurso que ele não trocaria pela maior riqueza da terra. Repliquei, no entanto, que nos achávamos realizando uma viagem de exploração na direção do Polo Norte. Ouvindo isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em vir a bordo. Santo Deus, Margaret! Se você tivesse visto o homem que assim capitulou pela sua salvação, sua surpresa não teria limites. Seus membros estavam quase congelados e seu corpo horrivelmente emaciado pela fadiga e pelas provações. Nunca vi um homem em condição tão deplorável. Tentamos levá-lo para o camarote, mas assim que ele deixou o ar fresco, desmaiou. E depois disso, transcorreram 2 dias antes que o estrangeiro pudesse falar. A tripulação estava ansiosa para conversar com o recém-chegado. Entretanto, o Alton o protegeu da curiosidade e interesse alheio, e foi assim por todo esse tempo, até que um imediato conseguiu romper a barreira protetiva do capitão e fez a pergunta que todos queriam saber: por que você veio de tão longe sobre o gelo em um veículo estranho? O estrangeiro, com profunda tristeza, respondeu: para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem que você procura viaja assim também? Sim, respondeu o estrangeiro. Então, eu acho que nós o vimos, pois no dia anterior avistamos alguns cães puxando um trenó com um homem dentro através do gelo. Essa informação despertou a atenção do estrangeiro e ele fez uma porção de perguntas sobre o caminho que o demônio, assim ele o chamava, havia tomado. Logo depois disso, ele quis saber de seu trenó e disse que pensava em ir atrás do monstro, ao que o Capitão Walton desestimulou, pois o hóspede não estava em condições de parar de pé, quanto mais sair por aí em um trenó. E foi com esse hóspede misterioso que o Walton se despede de sua irmã, acrescentando que ele achava que não encontraria um amigo no vasto oceano, porém agora parece ter encontrado alguém que se encaixa muito bem nesse papel. Bom, o próximo registro para Margaret está datado de 13 de agosto e começa com um melodramático Robert dizendo que sua afeição pelo hóspede só aumenta a cada dia. Escuta o que ele diz: ele é tão gentil, tão sábio, sua mente é tão culta, e quando fala, embora as suas palavras sejam escolhidas com a mais refinada arte, fluem com rapidez e com uma eloquência sem par. Durante esse período, Walton foi ganhando a confiança de seu hóspede, que parecia bastante consternado e pouco inclinado a compartilhar sua história. Por isso, o capitão decidiu contar sua trajetória e todo seu interesse em aprender, desvendar e conquistar aquilo que ainda não foi atingido. Toda essa história fez com que o estrangeiro fosse ficando cada vez mais infeliz por se reconhecer no destemido, audacioso capitão. Robert, ao perceber as feições daquele que ele já considerava um amigo, escreve: eu parei, e ele por fim falou com voz entrecortada: homem infeliz, você quer compartilhar a minha loucura? Será que você também bebeu o líquido que embriaga? Escute-me, deixe-me contar-lhe a minha história, e você afastará o cálice de seus lábios. Você bem pode imaginar o quanto essas palavras excitaram a minha curiosidade. Assim como o Morro dos Ventos Uivantes, aqui também temos personagens personagens que, a qualquer tristeza, caem desmaiados e sem forças. No melhor estilo, Chilique mesmo. Não é nenhuma surpresa, já que ambos os livros são exemplares dos romances góticos. Pois bem, Walton descreve que a dor que envolver o estrangeiro fora superior às suas forças debilitadas e foram necessárias muitas horas de repouso e conversação calma para que ele se recuperasse. Walton diz: falei-lhe do meu desejo de encontrar um amigo, a minha sede de maior afinidade com um camarada cuja mente sintonizasse com a minha, e expressei a convicção de que um homem que não tivesse encontrado isso não poderia falar de felicidade, por menor que fosse. O estrangeiro concordou comigo, e o resto da carta é Walton e o seu hóspede concordando sobre a importância da amizade. E assim termina esse registro. Agora, no registro de 19 de agosto, finalmente o hóspede resolve se abrir e matar a curiosidade do capitão, que está ali pisando em ovos para não desagradar um novo amigo. Robert registra o que o estrangeiro falou. Eu tinha resolvido que a lembrança desses infortúnios morreria comigo, mas o senhor me obrigou a alterar essa decisão. O senhor busca o conhecimento e a sabedoria, conforme eu já fiz uma vez, e ardentemente espero que a satisfação dos seus desejos não venha a ser uma serpente que o pique, como sucedeu comigo. Não sei em que a narração dos meus desastres lhe será útil. No entanto, quando penso que o senhor está seguindo os mesmos caminhos, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, acho que o senhor talvez tire algum proveito da minha narrativa. Robert ressalta para sua irmã que ela bem pode imaginar como ele ficou satisfeito com o oferecimento dessa narrativa. Ele diz que estava ansioso por ouvir a prometida história, em parte devido à simples curiosidade e em parte movido por um forte desejo de melhorar a sorte de seu hóspede, se isso estivesse nas mãos dele. Ao que o estrangeiro respondeu de maneira sinistra: mas o senhor está enganado, meu amigo, se o senhor permite me chamá-lo assim. Nada pode mudar a minha sorte. Ouça a minha história e verá que ela está irrevogavelmente determinada pelo destino. E então você pensa: Robert pegou um chazinho e o homem finalmente começou a desembuchar todo esse mistério, certo? Errado. O estrangeiro disse que começaria sua narrativa só no dia seguinte, quando o Walton estivesse desocupado. Essa promessa arrancou os mais calorosos agradecimentos do capitão. Ao encerrar esse registro para Margaret, Robert diz: resolvi registrar durante a noite, quando não estou ocupado com as minhas obrigações, tudo o que ele me contasse durante o dia, conservando ao máximo suas próprias palavras. Se eu tiver muito o que fazer, escreverei pelo menos algumas notas. Este manuscrito vai sem dúvida causar-lhe muito prazer, mas para mim, que o conheço, despertarão interesse e simpatia quando eu ler no futuro. E agora, com a narração da história contada por Victor, o livro começa a dividir-se em capítulos, 24 para ser mais exata. A partir de agora, você vai perceber que alguns capítulos serão mais longos que os outros. Alguns deles irei incluir citações do próprio texto da autora, pois não quero de nenhum modo corromper a ideia original, já nos capítulos em que há muita descrição da natureza de Genebra e das longas andanças tanto do monstro como de Frankenstein. Vamos fazer apenas uma síntese curta. Uma informação importante é que estou utilizando junto com o livro informações do site Great Saver para nos guiar e assim manter a narrativa o mais enxuta possível. Vamos então a uma síntese da história capítulo a capítulo. Vem comigo! Capítulo 1. Frankenstein começa sua história a partir de sua infância. Ele vem de uma família suíça rica e respeitada. Ele nos conta que seu pai tinha um velho amigo querido chamado Belfort, ou Beaufort. Eu vou chamar de Belfort. Quando Frankenstein mais velho finalmente o encontrou, ele estava totalmente infeliz e muito próximo da morte. Sua filha Caroline, ou Caroline, o atendeu com uma devoção quase religiosa. Após a morte de Belfort, Caroline ficou 2 anos com parentes em busca de conforto. Porém, alguns anos depois, eles se casam. Durante os primeiros anos de casamento, os Frankensteins viajaram constantemente pelo bem da frágil saúde de Caroline. Dividiram o seu tempo entre a Alemanha, a Itália e a França. Seu primeiro filho, Victor, nasceu em Nápoles, Itália. Os pais de Victor o adoravam e ele também os adorava. Sua infância, desde o início, foi totalmente idílica, até os 5 anos. Victor era o filho único e tanto ele quanto seus pais sentiam fortemente a ausência de outros filhos. Caroline Frankenstein, ou Caroline Frankenstein, adquiriu o hábito de visitar os pobres. Como ela própria foi salva da pobreza, sentiu que era seu dever melhorar a situação daqueles que não partilhavam da sua boa sorte. Um dia, ela descobriu uma menina angelical, de pele clara e cabelos dourados, que vivia em uma família italiana pobre. Como a menina era órfã e sua família adotiva não tinha meios para cuidar dela, os Frankensteins decidiram criar a criança como se fosse deles. A criança, cujo nome era Elizabeth Lavenza, tornou-se irmã de Victor e sua companheira constante, bem como objeto de sua adoração inquestionável. Para ele, ela é seu bem mais bonito e valioso. Nesse capítulo, Shelley, através da história de Caroline e Elizabeth, argumenta sutilmente que não há nada mais miserável do que um órfão. É preciso cuidar dos filhos, pois somos responsáveis por trazê-los ao mundo. Essa ideia se tornará extremamente importante com a introdução do monstro, na medida em que a recusa de Victor em cuidar de sua própria criatura dirá muito sobre a moralidade de seu experimento. Capítulo 2. A família deixa de viajar após o nascimento do segundo filho. Eles voltam para casa na Suíça, para sua propriedade no sopé dos Alpes. O jovem Victor prefere não se cercar de muitos amigos casuais. Em vez disso, ele é muito íntimo de alguns poucos selecionados. Estes incluem um menino brilhante chamado Henry Clerval, ou Henry Clerval, conhecido como seus voos de imaginação. E claro, sua amada Elizabeth. Embora Victor diga que não pode haver infância mais feliz do que a dele, ele confessa que teve um temperamento violento quando criança. Esse temperamento, porém, não era dirigido a outras pessoas. Manifestava-se como o desejo apaixonado de aprender os segredos do céu e da terra. Henry, por outro lado, era fascinado por questões de moralidade, heroísmo e virtude. Embora Victor e Henry tenham personalidades apaixonadas e criativas, eles os expressam de maneira muito diferente. Henry faz isso abertamente, com canções e peças de teatro. Victor, por outro lado, faz isso em particular, em meio a livros e meditações filosóficas. Já Elizabeth tinha como principal característica a contemplação da natureza e da beleza. Em Genebra, esse temperamento tranquilo de Elizabeth serve para acalmar e temperar a paixão ardente de Victor pelo estudo. Sem ela, o interesse dele pelo trabalho poderia desde cedo ter desenvolvido uma qualidade obsessiva. Frankenstein fica cheio de prazer ao narrar essas cenas de sua infância, já que elas parecem imaculadas por seu infortúnio recente. Ele pode, no entanto, ver como seus primeiros esforços acadêmicos prenunciam sua eventual ruína. Aos 13 anos, ele fica fascinado pelo trabalho de Cornélio Agripa, um alquimista romano que tentou transformar estanho em ouro e homens em leões. Seu pai lhe diz que o livro é puro lixo. Victor não lhe dá atenção, isso porque seu pai não explica a razão do livro ser um lixo. O que seu pai deveria ter dito era que o sistema de ciência que Agripa propõe já foi provado falso há muito tempo. Victor, sem saber disso, lê avidamente todas as obras de Agripa, bem como as de seus contemporâneos, Paracelso e Alberto Magno. Victor compartilha seu desejo de penetrar nos segredos da natureza e de buscar a pedra filosofal e o elixir da vida. A busca por esse último torna-se a sua obsessão. Embora ele reconheça que tal descoberta traria uma grande riqueza, o que Victor realmente deseja é a glória. Victor também está preocupado com a questão de como alguém pode se comunicar ou até mesmo ressuscitar os mortos. Ele não encontra a resposta nas obras de seus ídolos romanos e fica totalmente desiludido com eles quando testemunha uma tempestade com raios. Como os romanos não têm uma explicação satisfatória para este fenômeno, Victor renuncia inteiramente a eles e dedica-se, pelo menos por enquanto, ao estudo da matemática. O destino, porém, o levará de volta aos problemas da história natural. Nesse capítulo, tivemos a apresentação da juventude de Victor e soubemos um pouco mais de seu caráter obstinado. Seus interesses são voltados para o aprendizado dos segredos de conhecimentos proibidos. Esta predisposição para o sigilo desempenhará um papel essencial no trabalho científico de Victor e nas suas consequências. Capítulo 3. Victor conta que quando ele completa 17 anos, sua família decide mandá-lo para a Universidade de Ingolstadt, para que ele não limite seus conhecimentos à região em que moravam. Pouco antes de sua partida, Elizabeth adoeceu com a escarlatina. Caroline, de maneira muito imprudente, cuida dela constantemente, ignorando totalmente o risco de contágio. Embora Elizabeth, jovem, se recupere graças aos seus cuidados extraordinários, a própria Caroline contrai a febre. Em seu leito de morte, ela dá as mãos a Elizabeth e Victor e diz que sua felicidade depende de seu eventual casamento. Com isso, ela morre. Victor, abalado com a morte de sua amada mãe, posterga sua partida para Ingolstadt. Passado o luto, uma nova data para a partida é marcada e na noite anterior à sua partida, Henry, seu amigo, vem visitar Victor em sua última noite em casa. Embora seu amigo esteja desesperado para acompanhar Victor à universidade, seu prosaico pai, comerciante, não permite que ele faça faça isso. Após sua partida de Genebra, Vitor reflete sobre o fato de não conhecer ninguém em Ingolstadt. Ele sempre foi incapaz de desfrutar da companhia de estranhos, no entanto, seu ânimo se alegra com a ideia de adquirir novos conhecimentos. A primeira pessoa que ele encontra lá é Krimp, o professor de História Natural. O professor fica surpreso com a ciência absurda e desatualizada que Vitor leu no passado e diz para ele recomeçar os seus estudos do zero. Em princípio, Vitor não demonstra interesse em retomar seus estudos e é indiferente à ideia de retornar à ciência da história natural. Porém, isso muda quando Vitor assiste uma palestra ministrada por um professor chamado Waldman, uma figura muito distante de seus colegas. Ele iniciou sua aula fazendo uma recapitulação da história da química e passou pelos vários progressos feitos por diferentes homens da ciência. Vitor fica completamente extasiado com as ideias de Waldman, que acredita que os cientistas podem realizar milagres, adquirir poderes ilimitados e zombar do mundo invisível com suas próprias sombras. Ele decide retornar imediatamente ao estudo da filosofia natural e então visita o professor Waldman no dia seguinte, que diz ter encontrado em Vitor Frankenstein um discípulo. Nesse capítulo 3, o encontro de Vitor e do professor Waldman aponta para o que inflamou o jovem Frankenstein a retomar seu interesse pelas ciências naturais. É a esperança de se tornar um deus livre das leis e limitações terrenas que acendem essa chama novamente. Durante a narrativa, Vitor nos conta que as palavras de Waldman foram as palavras do destino, pois foi naquele momento que seu destino foi decidido. Você perceberá que mais uma vez Vitor se absolve da culpa e localiza a fonte da sua ruína diretamente fora de si mesmo, fora do alcance de sua própria vontade. A culpa não é dele, mas do destino. Capítulo 4. Waldman faz de Victor seu querido protegido e faz muito para acelerar o curso de sua educação. As ciências naturais e a química tornam-se as únicas ocupações de Victor. O trabalho de laboratório fascina particularmente e ele logo se vê isolado ali por dias a fio. A grande habilidade e o ardor incomum de Victor impressionam tanto seus professores quanto seus colegas. E então 2 anos se passam e a atração pela busca científica é tão grande que Victor não visita nenhuma vez sua família em Genebra. Nesse processo de imersão nas ciências, Vitor desenvolve um interesse imenso pela estrutura do corpo humano. Ele anseia por descobrir o que constitui o princípio da vida. Nessa busca pelo aprendizado da anatomia, Vitor começa a pilhar cemitérios em busca de espécimes para usar em suas dissecações. Depois de muito estudar e experimentar, finalmente, Vitor descobre o segredo de como gerar vida através de uma epifania repentina. Porém, mesmo após seu descobrimento, Vitor ainda hesita antes de usar a sua nova habilidade, pois primeiro ele deve moldar um corpo. Para facilitar o processo de ligações de vasos e músculos, ele então decide montar seu homem em proporções gigantescas, cerca de 2,40 metros de altura e proporcionalmente largo. Ele, entretanto, não compartilha o conteúdo desta revelação com seu professor, e muito menos com o Capitão Alto, e por extensão, com o leitor, porque seu próprio conhecimento resultou em miséria e destruição. Escuta o que ele diz: sinto pela impaciência e pela expressão de espanto e ansiedade do seu olhar, meu amigo. Que você aguarda que eu lhe conte o segredo que descobri? Não pode ser assim. Escute a minha história com calma até o fim e você perceberá facilmente porque sou reservado neste assunto. Não quero levá-lo desprevenido e cheio de ardor como eu então estava, infalivelmente para o que será sua desgraça e destruição. Aprenda comigo, se não pelos meus ensinamentos, ao menos pelo meu exemplo. Como é perigoso adquirir saber e quão mais feliz é o homem que acredita ser a sua cidade natal o mundo, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza permite. Bom, sabendo que não teremos uma descrição da descoberta de Vitor, retornamos aos seus trabalhos, que são descritos como noturnos e ocorrem quando ele está em estado de transe. Ele vasculha cemitérios e tortura criaturas vivas em nome de seus trabalhos profanos. E ao contrário do que acompanhamos nos filmes, Vitor trabalha sozinho em um quarto. Escuta o que ele diz: num quarto solitário, melhor dizendo, numa cela, no alto da casa, não um castelo, hein? Separado de todas as outras dependências por um corredor e uma escada, eu mantinha a minha oficina de trabalho, onde prosseguia com a minha asquerosa criação. Meus olhos quase saltavam das órbitas, atentos aos mínimos detalhes da minha tarefa. Nesse período, as estações passam passam sem que Vitor nem percebesse. Embora o jovem cientista se preocupasse brevemente com seu pai, Vitor há mais de um ano não escrevia nenhuma carta para sua família. Ele se ilude acreditando que Frankenstein mais velho entenderia e aprovaria seus esforços. Olhando retrospectivamente, ele percebe que a busca pelo reconhecimento deve ser serena. Escuta o que ele diz. Um ser humano normal deve sempre preservar a calma e a paz de espírito e jamais permitir que um desejo ou uma paixão passageira perturbe sua tranquilidade. Não creio que a busca do saber faça exceder a essa regra. Se o trabalho a que você se entrega tende a diminuir suas afeições e a destruir os seus gostos pelos prazeres simples, aos quais nada se pode misturar, então aquela ocupação é ilegítima, isso é, não é própria para a mente humana. Algo muito parecido com o que lemos em Mateus 6:21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Enfim, ao final desse capítulo, parece que Vitor aprendeu a sua lição. Porém, durante todo o processo, percebemos como Frankenstein torna-se progressivamente menos humano, ou seja, mais monstruoso à medida que tenta criar um ser humano. Ele tortura criaturas vivas, esquece sua família e assombra os cemitérios. À medida que sua moral sofre, sua saúde também fica debilitada. Ele fica pálido e perde peso. Enfim, o trabalho de Frankenstein está literalmente enojando o homem que já foi chamado de Vitor. Capítulo 5. Finalmente chegamos ao ápice do transe de Vitor. Numa noite fria de novembro, ele dá vida à sua criação. Ao abrir o olho amarelo opaco da criatura, Vitor sente-se violentamente doente, como se tivesse testemunhado uma grande catástrofe. É como se no momento em que os olhos da criatura se abrem, os próprios olhos de Frankenstein se abrem também para o horror de seu projeto. E embora ele tenha selecionado as partes da criatura porque as considerava bonitas, o homem acabado é horrível. Ele tem lábios pretos finos, olhos desumanos e uma pele pálida através da qual se pode ver o trabalho pulsante de seus músculos, artérias e veias. A beleza do sonho de Frankenstein desaparece e a realidade com a qual ele é confrontado o enche de horror e desgosto. Ele sai correndo daquele quarto e retorna para seus aposentos, porém ele não consegue dormir, atormentado por um sonho em que abraça e beija Elizabeth apenas para vê-la se voltar para o cadáver de sua mãe em seus braços. Ele acorda tarde da noite e, como em um filme de terror, encontra a criatura gigantesca e horrorosa ao lado de sua cama, olhando para ele com um sorriso afetuoso. Embora a criatura tente falar com ele, Vitor salta da cama e sai correndo noite adentro. Ele anda freneticamente pelo pátio pelo resto da noite e decide dar um passeio até amanhã chegar. Enquanto caminhava pela cidade, Frankenstein vê seu amigo Henry descer da carruagem. Muito feliz, ele imediatamente esquece seus próprios infortúnios. O pai de Henry finalmente permitiu que ele estudasse em Ingolstadt. Os dois velhos amigos estarão, portanto, permanentemente reunidos. Henry diz a Vitor que sua família está preocupada, já que raramente ouvem falar dele. Ele exclama sobre a sua aparência doentia. Vitor, porém, se recusa a discutir os detalhes de seu projeto. Lembra que no capítulo 2 vimos que os interesses de Vitor sempre foram voltados para o aprendizado de segredos e que esta predisposição para o sigilo seria o padrão de comportamento do jovem cientista? Pois bem, voltando à história, Henry decide ficar com Vitor em sua casa. Só tinha um pequeno problema. O jovem assustado não sabia se a criatura ainda estaria lá. Sem saída, ele vai com Henry até a casa, porém antes vasculha seus quartos para ter certeza de que o monstro realmente desapareceu. E ufa, ele de fato sumiu. O que acaba levando Vitor a um estado de histeria, preocupando seu amigo recém-chegado. Como um bom romance gótico, depois dessa síncope, Vitor permanece acamado por vários meses, sob os cuidados de Henry, que decide esconder da família dele a magnitude da doença de Vitor. Assim que Vitor consegue falar com coerência, Henry pede que ele escreva uma carta com sua própria letra para tranquilizar sua família lá em Genebra. Ah, e há também uma carta de Elizabeth que aguarda a atenção de Vitor. Nesse capítulo, temos uma narrativa muitas vezes abreviadas, abruptas, indicando o estado nervoso e paranoico do jovem cientista. E apesar de compreender o susto de Vitor ao acordar com uma criatura assustadora ao lado da cama, percebemos que o monstro, de seu nascimento, a criatura, é totalmente benevolente. Ele estende a mão afetuosamente para Frankenstein, apenas para que este o abandone violentamente. E apesar de sua aparência assustadora, ele é tão inocente como uma criança recém-nascida. nascida. Aqui, enxergamos como o tratamento cruel de Vitor para com a sua criatura contrasta fortemente com a devoção de seus pais. Nesse momento da história, o leitor começa a reconhecer o caráter profundamente antiético do experimento de Frankenstein e do próprio Frankenstein. Nesse capítulo, nos questionamos quem é o verdadeiro monstro da história. Capítulo 6. Retomamos esse capítulo com a carta de Elizabeth entregue por Henry no último capítulo. A carta de Elizabeth expressa preocupação com o bem-estar de Victor e a gratidão de Henry por seu cuidado. Ela relata fofocas locais e acontecimentos familiares recentes. A serva de maior confiança da família, Justine Moritz, ou Justine, voltou para a família depois de ser forçada a cuidar de sua mãe distante até a morte. O irmão de Victor, Ernest, tem agora 16 anos e deseja ingressar no Serviço de Relações Exteriores. Seu outro irmão, William, completou 5 anos e está maravilhosamente bem. Elizabeth implora a Victor que escreva e faça uma visita, pois ela e seu pai sentem muita falta dele. Frankenstein é tomado por um ataque de consciência e resolve escrever-lhes imediatamente. Porém, é só isso que ele faz. Somente após 2 semanas, Victor consegue deixar seu quarto. Henry, depois de observar a aversão de seu amigo por seu antigo laboratório, conseguiu um novo apartamento para ele e removeu todos os instrumentos científicos. Victor tem como missão apresentar Henry aos professores de Ingolstadt. E isso é pura tortura. Na medida em que eles ressaltam as proezas científicas do jovem cientista, Victor, por sua vez, não suporta os elogios e se permite abandonar a ciência pelo estudo das línguas orientais com seu amigo Henry. Essa mudança diária proporciona a Frankenstein uma ocupação muito necessária. O verão passa e Victor finalmente decide voltar a Genebra no final do outono. Porém, para sua consternação, sua partida foi adiada até a primavera. Ele está, porém, passando muitas horas maravilhosas na companhia de seu amigo. Eles embarcam em uma caminhada de 2 semanas pelo campo e Victor reflete que Henry tem a capacidade de despertar os melhores sentimentos de seu coração. Lentamente, Victor está voltando ao seu antigo e despreocupado eu. Ele sente grande alegria no mundo natural e é capaz de esquecer sua antiga miséria. Os dois estão animados ao retornar à universidade. Nesse capítulo, Victor parece realmente acreditar que é imune a danos e que ele não precisa carregar a responsabilidade pela sua criação. Ele não só não vai atrás de sua criatura perdida, mas vive sua vida na universidade com um supremo descuido. Mais uma vez, observamos como Victor apresenta uma relação altamente questionável com a realidade, a menos que seja diretamente confrontado pelos seus erros, ele recusa-se a reconhecer que os cometeu e finge que nada aconteceu. Terminamos o capítulo no auge da primavera e Shelley enfatiza o desejo de Victor de renascer também. O leitor, porém, já sabe que tal desejo é inteiramente em vão. Capítulo 7. Aqui descobrimos que Victor continua se enrolando e ainda não foi visitar sua família. O capítulo começa em Ingolstadt, onde Victor e Henry recebem uma carta do pai de Victor, que sem muitos rodeios conta que William, o irmão mais novo, foi assassinado. Tudo ocorreu durante um passeio noturno com a família. O menino desapareceu e ele foi encontrado morto na manhã seguinte. No dia do assassinato, Elizabeth permitiu que o irmão usasse um medalhão antigo com a foto de Caroline, ou Caroline. Ao examinar o cadáver, Elizabeth descobre que o medalhão desapareceu. Ela desmaia ao pensar que William foi assassinado por causa de tal joia. Ela passa, então, a se culpar pela morte do jovem menino. O pai de Victor implora para que ele volte para casa imediatamente, dizendo que sua presença ajudará a acalmar a casa devastada. Henry expressa suas mais profundas condolências e ajuda Victor a encomendar os cavalos para sua viagem. No caminho para Genebra, Victor é tomado por um medo irracional, certo de que mais desastres o aguardam em casa. Ele permanece, então, alguns dias em Lausanne. Reunindo toda a sua coragem, ele parte novamente. Victor chega às lágrimas em sua cidade natal. Apesar da alegria por se reunir à família, o medo retorna. Ele chega à noite no meio de uma forte tempestade, quando de repente um relâmpago ilumina uma figura escondida entre as árvores esqueléticas. Sua estatura gigantesca não nega o retorno da criatura como um filho pródigo. Ao avistar o que ele chama de demônio, Victor fica absolutamente certo de que ele é o assassino de William. Somente um monstro poderia tirar a vida de um menino tão angelical. Victor deseja perseguir a criatura e alertar sua família sobre o perigo que ela representa. Porém, ele teme ser considerado um louco se contar sua fantástica história e, portanto, resolve ficar em silêncio, mantendo mais uma vez sigilo de seus atos. Na propriedade de Frankenstein, Victor é recebido com um certo carinho melancólico. Seu irmão Ernest conta uma notícia chocante adolescente, Justine, a criada de confiança da família, foi acusada pelo assassinato de William. O medalhão desaparecido foi encontrado com ela na noite do assassinato. A família, especialmente Elizabeth, acredita veementemente na sua inocência e afirma que o seu sofrimento só será ampliado se Justine for culpada pelo crime. Todos temem o julgamento de Justine, que está marcado para as 11 horas do mesmo dia. Nesse capítulo, assim como no da criação, o leitor é bombardeado por frases longas e frequentemente interrompidas, como se cada pensamento se derramasse por cima do outro. Shelley consegue, através não só das palavras, mas também da escrita, indicar a magnitude da angústia sentida pelo pai de Victor enquanto escreve. Sabemos que as cartas são parte importante da história, entretanto, elas não são apenas elementos estéticos na obra. As cartas permitem que Shelley, que em sua maior parte se comprometeu com a narração em primeira pessoa de Victor, dar espaço para que as vozes de outros personagens interrompam e alterem o relato altamente subjetivo de Victor sobre os eventos do romance. A reação de Victor à carta revela muito sobre seu personagem. Embora ele esteja atormentado pela dor de sua família, seus pensamentos logo se voltam para sua própria ansiedade. A inquietação de Victor também prenuncia o momento de horror que o aguarda em Genebra. O leitor passa a compartilhar sua angústia e fica tão horrorizado quanto ele com o que o relâmpago ilumina. A tempestade elétrica que saúda Victor é um marco da narrativa gótica. Evoca o clássico, para não dizer clichê, preâmbulo de qualquer história de fantasmas. Foi uma noite escura e tempestuosa. Aqui a narrativa de quem é o monstro da história se inverte. Victor tem certeza que foi sua criação que matou seu inocente irmão. O leitor tende assim, sutilmente, a concordar que a criatura ganha um status de monstro, confirmando assim o estado de pária da criatura. Já ao final da carta, Victor novamente revela sua personalidade egoísta quando decide manter a existência do monstro em segredo apenas para preservar a sua reputação. Nesse capítulo, uma criança foi morta e um monstro ganhou vida. Novamente, quem é o monstro? Estaria a criatura replicando o comportamento de seu criador? Capítulo 8. O início desse capítulo já nos leva ao julgamento de Justine, que, de acordo com a narração de Victor, acontecerá no dia seguinte. Ele está extremamente apreensivo quanto a qual será o veredito. Ele é torturado pela ideia de que sua curiosidade e artifícios ilegais causarão a morte não de uma, mas duas pessoas inocentes. Ele reflete com tristeza que Justine é uma garota de qualidades excepcionais, destinada a levar uma vida admirável, mas por causa dele, a vida dela será cruelmente encurtada. Victor considera brevemente confessar o crime, mas percebe que, como estava em Ingolstadt na noite do assassinato, sua confissão seria considerada delírio de um louco. No tribunal, Justine permanece calma diante dos seus acusadores. Seu rosto solene lhe confere uma beleza primorosa. O promotor apresenta uma série de testemunhas que fornecem provas convincentes contra ela. Ela esteve fora durante a noite que o assassinato foi cometido. Ela foi vista próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Quando questionada, deu uma resposta confusa e inteligível, e para piorar, ela ficou histérica ao ver o corpo de William. Entretanto, a prova mais contundente é o fato de que a joia de William foi encontrada no bolso do vestido de Justine, e para isso ela não tinha lembrança e muito menos uma explicação. Agora é a vez de Justine se defender. Ela é chamada ao banco de testemunhas, faz outro relato dos acontecimentos com a permissão de Elizabeth. Ela passou a noite do assassinato na casa de sua tia. Ao saber do desaparecimento de William, ela passou várias horas procurando por ele, incapaz de voltar para casa, pois já era tarde demais. Foi então que ela decidiu pernoitar em um celeiro próximo. Justine diz que ela não sabia que adormeceu próximo ao corpo do jovem menino. Sua confusão era apenas uma manifestação de cansaço. Entretanto, ela continua incapaz de explicar como a foto apareceu em sua roupa. Ela só pode presumir que o próprio assassino colocou a joia ali. Embora outras testemunhas estejam dispostas a afirmar a inocência de Justine, Elizabeth insiste em falar em nome da menina. Ela elogia Justine e diz que ela era amada por toda a família Frankenstein. Elizabeth, por sua vez, nunca acreditará que Justine é culpada. Apesar desta corajosa demonstração de lealdade, Justine é condenada à morte. Victor considera a situação de Justine menor do que a dele. Ela se consola com o fato de ser inocente, enquanto ele deve conviver com a culpa. Dá pra acreditar nisso? Bom, já no final do capítulo, surpreendentemente, Justine confessa o assassinato e expressa o desejo de ver Elizabeth, que pede pede a Vitor para acompanhá-la. Justine conta que confessou uma mentira para obter a absolvição e evitar a excomunhão nos últimos momentos. Ela não teme a morte e nobremente passa seus últimos momentos confortando Elizabeth e Vitor. Isso só serve para aumentar a angústia do amargurado cientista e ele reflete que Justine e William são as primeiras vítimas de suas artes profanas. Esse é um dos capítulos mais tensos até aqui. Nesse momento, o leitor acompanha a morte de mais um personagem com a sensação de que, ao contrário da morte de William, essa poderia ser evitada. A todo momento, o leitor espera que um milagre aconteça. Inicialmente, esperamos uma ação de Victor, que, como já era de se esperar, não vem. Na sequência, nos agarramos às palavras da própria Justine, que diz que talvez, ao apelar para que o júri olhe para sua vida incensurável, exemplar e quase imaculada, possa a livrar da condenação. O que também não acontece. Por fim, Shelley nos apresenta uma última carta de salvação. Elizabeth faz uma das defesas mais sensíveis que o leitor pode ler em meio a todo esse horror. Tudo isso para, ao final, descobrirmos que o júri já tinha o seu veredito tomado, desde o início. Enfim, a morte de Justine é um dos capítulos mais tristes desse romance, sem dúvida. E o capítulo encerra com Victor preso a seu terrível segredo e, portanto, assim como seu monstro, de certa forma, também está totalmente isolado, um pária da sociedade humana. Capítulo 9. Victor é atormentado pela falsa calma que se apodera da família Frankenstein após a morte da pobre Justine. Ele está atormentado pela culpa e a tranquilidade da família parece contribuir ainda mais para o estado de tortura de sua alma. Afinal de contas, embora ele pretendesse com a sua descoberta promover a causa da felicidade humana, ele acabou cometendo atos de maldade indescritivelmente horríveis. Isso sem falar que ao criar uma vida, duas já foram ceifadas por conta de seu terrível experimento. Como não é de se espantar, a saúde de Victor sofre como resultado de seu enorme sentimento de culpa e da depressão sombria que o acompanha. Seu pai, observando sua miséria, também fica doente. Elizabeth tenta reanimar o humor de Victor, porém nem a sua beleza e doçura são capazes de fazê-lo acreditar nas promessas de dias melhores que tanto seu pai e Elizabeth pareciam aguardar. O jovem e depressivo Frankenstein então decide ir até uma aldeia próxima ao Mont Blanc, onde passa a noite e agradece pela chegada do sono do esquecimento. Aqui, o leitor não pode deixar de sentir uma certa ambivalência em relação aos pensamentos suicidas de Victor, embora revelem a magnitude e a autenticidade de seus sentimentos de remorso, também revelam um certo egoísmo. Porém, o fato de ainda restar um pouco de preocupação com sua família e com o sofrimento que a criatura poderia causar à humanidade o afasta desses sentimentos suicidas. Nesse capítulo, passamos páginas e mais páginas com um Victor admirando a natureza como se a visse pela primeira vez. E se antes apreciar a natureza não era de seu interesse, agora ele a elogia e se admira com seu esplendor, isto é, pela maneira como ela está além do alcance e do controle e da compreensão humana. Esta determinação assombrada é amargamente irônica, tendo em conta o fato de que a agonia de Frankenstein foi originalmente causada pelo seu desejo de dominar a natureza e desvendar os seus segredos. A natureza, para Frankenstein, revela a existência de um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus cujas obras ele tentou melhorar e substituir. Capítulo 10. Aparentemente, Victor teve uma boa noite de sono lá na aldeia, o que o anima a continuar vagando sem rumo e consolando-se com a magnificência da paisagem natural. Ao mesmo tempo, ele observa que a paisagem está caracterizada pela desordem e destruição. Avalanches constantes assolam o vale e muitas vezes parecem que as próprias montanhas vão desabar sobre sua cabeça. Victor decide subir ao topo de Montavant, acho que é assim que se pronuncia, um dos glaciares assustadoramente massivos da região. A visão da montanha o enche de um êxtase sublime. Ele acredita que a contemplação humana das maravilhas naturais dá asas à alma e permite que ela voe do mundo obscuro para a luz e a alegria. Ele fica cheio de melancolia enquanto sobe a montanha e, em meio à chuva e deslizamentos de pedras, medita sobre a impermanência de todos os sonhos e apegos humanos. Quando chega ao cume, Victor invoca todos os espíritos errantes dos mortos e pede-lhes que o permitam ser feliz ou que o levem para o túmulo. Como se fosse convocado por este chamado, um monstro aparece. Victor lança maldições sobre ele e ameaça matá-lo, mas a criatura permanece imóvel. Ele diz que é o mais miserável e desprezado de todos os seres vivos e acusa seu criador de um grosseiro desrespeito pela santidade da vida. De que outra forma Victor poderia propor o assassinato de uma criatura que lhe deve sua existência? O monstro pede a Frankenstein para aliviar sua miséria e ameaça derramar o sangue dos amigos restantes de Victor, se ele não atender pelo menos um de seus desejos. O monstro argumenta eloquentemente que é intrinsecamente bom, cheio de amor e humanidade. Apenas a grandeza do seu sofrimento levou a cometer atos malignos. Embora esteja rodeado de exemplos de felicidade humana, ele se vê excluído, sem culpa, irrevogavelmente excluído de tal felicidade. Ele implora a Frankenstein que ouça sua história, e só então ele deveria decidir se aliviaria ou não a criatura de sua agonia. Escuta o que o monstro diz. Lembra-te de que fui criado por ti, eu devia ser o teu Adão, porém sou mais o anjo caído, a quem tiraste a alegria por algum crime cometido. Por toda parte vejo reinar a alegria da qual sou excluído. Eu era benévolo. Bom, a desgraça tornou-me um demônio. Faz-me feliz e tornarei a ser virtuoso. Ao que Frankenstein, tomado de raiva, nega sem nem pensar duas vezes. Ao que a criatura então replica: como poderei sensibilizar-te? Será que nenhuma súplica faz com que olhes com benevolência para a sua criatura, que implora tua bondade e compreensão? Acredita-me, Frankenstein, eu era bom, minha alma estava cheia de amor pela humanidade, mas não estou só, miseravelmente só. Tu, meu criador, me detestas. Que posso, pois, esperar de teus semelhantes que nada me devem? Eles me desprezam e me odeiam. Não devo, pois, odiar aqueles que me detestam? Não terei compaixão para com os meus inimigos. Eu sou um miserável e eles devem compartilhar da minha desgraça. No entanto, está em tuas mãos recompensar-me e livrá-los de um demônio que poderás fazer tão grande que não somente tu e tua família, mas milhares de muitos outros serão envolvidos no furacão de sua raiva. Sê compassivo e não me desprezes. Escuta a minha história. Depois então abandona-me, ou então tenha pena de mim, conforme achares que eu mereço. Escuta-me, porém. Os culpados, por mais sanguinários que sejam, têm pelas leis humanas o direito de se defender antes de serem condenados. Escuta-me, Frankenstein. Tu me acusas de ser um assassino e, no entanto, tu, com sua consciência satisfeita, me destruirias a mim, que sou tua criatura. Oh, viva a eterna justiça dos homens! No entanto, eu não te peço para me poupares. Escuta-me. E depois, se puderes ou quiseres, destrói a obra de tuas mãos. Está em tuas mãos eu deixar para sempre a vizinhança do homem e levar uma vida inofensiva, ou me tornar o flagelo dos teus semelhantes e autor da tua própria e rápida ruína. Assim falando, a criatura avançou pelo gelo e Victor, para nossa surpresa, o seguiu. Escuta o que disse o jovem Frankenstein. Meu coração batia e eu não respondi, mas enquanto o acompanhava, pesei os vários argumentos que ele havia exposto e resolvi-me, por fim, a escutar a sua história. Em parte, eu era levado pela curiosidade e a compaixão confirmou minha resolução. Até então, eu achava que ele fora o assassino de meu irmão e desejava impacientemente uma negativa ou afirmação de minha suposição. Também pela primeira vez, eu sentia quais os deveres de um criador para com a sua criatura e que devia fazê-la feliz antes de condená-la pela sua maldade. Tudo isso fez com que eu atendesse ao seu pedido. Assim, atravessamos o gelo e subimos para a rocha oposta. O ar estava frio e a chuva começou a cair. Entramos na cabana, o demônio com um ar de triunfo, eu com o coração e alma deprimidos. Consenti, porém, em escutá-lo, sentando-me junto ao fogo que meu odioso companheiro tinha acendido. Ele começou a contar a sua história. Nesse capítulo, acompanhamos a estada de Victor em uma aldeia próxima a Mont Blanc. Lá, ele busca o esquecimento do sono e a desolação da paisagem glacial. Aqui, finalmente temos um encontro entre Victor e sua criatura. Assim como a natureza segue a lei da ação e reação, o mesmo acontece com Frankenstein. Não há mais como fingir que nada aconteceu. Como ele tentou fazer quando estava com Henry em Ingolstadt, agora ele terá de lidar com a sua criação. Ela existe, existe sim, e novamente está na frente dele. Esse encontro está carregado de alusões bíblicas e principalmente de paraíso perdido. A criatura fala de Deus e Adão, do anjo caído que foi expulso, além de chamar Victor à realidade de sua responsabilidade na criação. Para a criatura, ele está sutilmente alinhado com a figura de Satan, ou o diabo, que, como ele, é um anjo caído que se tornou bruto e cruel na ausência de seu Deus. Aqui, Shelley sugere que os erros da criatura são causados pela enormidade de seu sofrimento. No fundo, ele é essencialmente bom e, mais importante, essencialmente humano. Se ele for monstruoso, ninguém além de Frankenstein é o culpado. Quando a criatura indignada exige de seu criador uma resposta à pergunta: como você ousa brincar assim com a vida? Os sentimentos do leitor se manifestam. Frankenstein, em sua hipocrisia, deseja assassinar um ser que lhe deve a vida. Se a criatura é paradoxalmente, inerentemente boa e capaz de fazer o mal, então o seu criador também o é. E você, está inclinado a acreditar que a criatura não é o monstro da história? Seria Frankenstein ou a combinação de ambos, como se em um experimento você misturasse dois elementos que só podem produzir uma grande explosão? Eu não sei você, mas eu acho que é a mistura que não deu certo ali entre os dois. Bom, é isso. Com Frankenstein frente a frente com a sua criatura, aguardamos o que esse encontro resultará. A criatura promete contar a sua história. Será que Victor será comovido? E qual será esse pedido que a criatura quer fazer? Todas essas respostas e o final da história estarão no próximo áudio. Te espero lá. Fica com Deus. Tchau.